Oi meninas, aqui é a Rai. Nós estamos aqui no caminho na série Mulheres da Bíblia. Hoje eu tô com a Lê, a Ká, a Bia, para aprender um pouquinho sobre a Thalia. E o pouco que nós sabemos sobre ela está em 2 Reis, nos capítulos 8 a 11, e também em 2 Crônicas, nos capítulos 22 e 23. Senhor Deus, te louvamos por esse dia, ó Pai, por esse momento, por estarmos diante da Sua palavra, ó Deus. Pedimos que agora o Senhor nos ajude a entender a Sua palavra, nos ajude a aplicar na nossa vida, ó Pai, fazer uma análise de como nós temos vivido, Senhor, e que possamos, ó Deus, mudar hábitos, ó Deus, mudar pensamentos, Senhor, e sempre nos moldando, Pai, de acordo com a Sua palavra, Deus, de acordo com a Sua vontade, Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, por esse momento, por todas as pessoas que têm ouvido esses episódios, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, edificando a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que Atalia, descendente de Acabe e Jezabel, se opunha ao Senhor. Ela era idólatra e tinha prazer no pecado, pois até aconselhava o próprio filho, Acasias, a cometer iniquidades e andar nos caminhos da casa de Acabe. Depois da morte do filho, Atalia usurpou o trono, pois ela não era herdeira, e traçou um plano perverso para exterminar a linhagem real. Como vimos na história até agora, e ainda vamos conversar um pouquinho hoje, no próximo episódio, o soberano rei, nosso Deus, tinha outros planos, mantendo a linhagem real e restaurando o reino, assim como a vida do povo depois da morte de Atalia. Essa mulher personifica muito bem a nossa velha natureza. Inimiga de Deus, idólatra, amante do pecado, soberba, desobediente. Talvez seja muito difícil, quando a gente lê história, né? Talvez seja muito difícil a gente se enxergar nessa personagem, que claramente vivia em oposição a Deus. Mas alguns desses pecados talvez ainda tenham um lugar que não deveriam no nosso coração. Talvez em nossa caminhada cristã, nós ainda nos deparemos com velhos hábitos que são queridos demais para não carregarmos mais conosco. Talvez em nossa vida ainda estejamos acostumadas com o pecado da idolatria, por exemplo, ou do orgulho ou da desobediência. E aí eu trago uma questão para a gente refletir hoje e fazer uma avaliação da nossa vida. Com que frequência nós fazemos uma faxina geral na nossa vida? Identificando e lutando contra pecados muitas vezes sutis aos nossos olhos, pequenos, mas que revelam oposição ao Santo Senhor, que não tolera pecado e que requer de nós uma vida de santidade.
Eu achei interessante a gente pensar nisso, porque por vezes nós olhamos esses personagens tão extremos e nós nos colocamos numa posição confortável diferente deles. Mas se a gente pensar o que ela fez, ela queria tanto o trono, que ela não se preocupou em mandar matar todas as crianças, todas as pessoas associadas à linhagem real. E quantas vezes o nosso egoísmo também nos dá a mesma disposição? A gente não tem poder de mandar matar ninguém, mas muitas vezes a gente tem essa disposição. Ela foi idólatra, enquanto ela não matou, enquanto ela não se tornou rainha-mãe, ela influenciava o filho para o mal. Quantas vezes a nossa disposição de querer alguma coisa, como no caso dela o poder, não nos leva a agir assim? E quantas vezes esses personagens nos servem de alerta para mostrar que se nós não nos voltarmos ao Senhor e fizermos uma faxina na nossa vida, nós seremos tal qual eles. Não há diferença entre ímpios. Com que frequência eu faço isso? Depende muito da minha vida em comunidade, muito mais do que de mim. Depende sobretudo de Deus, mas depende da minha disposição em buscá-lo na igreja. Pelo menos na minha vida, essas faxinas, elas vêm muitas vezes pelos olhos dos outros me falando com misericórdia pecados que eu tenho que corrigir. Eu tenho experiências que o Espírito Santo me falou, mas como Deus usa a igreja e os irmãos para isso? Essa disposição em estar na fé é que vai nos revelando isso. Aí a gente tem essa primeira revelação e aí a gente vai refletir sobre isso. Meditar, e aí a gente vai mudando passo a passo. Quantos pecados são mesmo, alguns mais evidentes e alguns mais sutis? Eu acho que a gente sempre é consciente em alguma medida, mas alguns são sim mais sutis. E quantos pecados requerem da gente essa ação de faxina? Com que frequência fazemos? Eu falei que é o processo até chegar à faxina, geralmente começa na nossa vida da comunidade. Mas uma vez que alguém me aponta, que eu reflito, que eu me disponho a mudar, esse processo é meu, essa escolha é minha. E muitas vezes não é um dia só, a mudança é uma chave. Algumas vezes ela requer ações radicais da nossa parte. Da mesma forma que a Thalia ou a Thalia teve a disposição de exterminar, a gente também precisa ter essa disposição de exterminar o pecado, ironicamente. Mas com que frequência eu faço isso? Pergunta muito boa, porque deveria ser diária, talvez, a resposta. E muitas vezes não é. Talvez seja diária a frequência com que eu cultive pecados, mas geralmente não é diária a frequência com que eu os combato. E que Deus use esse texto para tocar a nossa vida e mudar essa disposição do coração.
Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, como aquela pessoa, aquele personagem, né, dependendo de quem a gente estiver falando, como chegou naquele ponto. E é difícil nesse caso, né, porque a gente sabia que era uma mulher inimiga, né, do Senhor, mas pensando e trazendo para nossa vida, né, para a vida das pessoas que a gente conhece, enfim. Às vezes a gente vê um caso e fala, nossa, como a pessoa chegou naquele extremo de cometer aquele erro? E, na verdade, né, ninguém acorda um belo dia e decide exterminar uma família. Tudo isso são coisas que a pessoa vai cultivando no coração com o tempo. São pecados que você vai cultivando, que você vai deixando crescer. E, muitas vezes, esses pecados sutis, que muitas vezes as pessoas veem como aceitáveis, de certa forma, né? Que não geram tanta vergonha. Pecados que a gente vai aceitando ali dentro do nosso coração como orgulho, como muitas vezes essa idolatria, pode ser, enfim, por coisas diferentes. É, essa rebeldia e desobediência em relação à lei do Senhor, em relação às coisas que nos acontecem, porque elas não são como a gente queria que elas fossem. Muitas vezes são coisas que a gente vai cultivando no dia a dia sem perceber e dando espaço a essas coisas. E com o tempo, essas coisas nos levam a cometer erros que são visíveis para todas as pessoas, que são aqueles erros que geram um impacto, digamos assim, social. E eles vêm dos pequenos pecados, né? Pequenos no sentido de sutis, como a Raíssa falou. Vêm de coisas que não parecem tão complicadas assim, mas que cobram o seu preço e têm a sua consequência na nossa vida espiritual e na nossa vida de relacionamento com as pessoas. Então é muito interessante isso que a Lê disse, da gente estar sempre atento, da gente estar em comunhão, da gente estar buscando a Deus, da gente estar se alimentando da Bíblia, da vontade de Deus e não da nossa. Porque são poucas coisas. Se a gente deixa a nossa vontade reinar, ainda que um dia, dois dias, a gente começa a se levar por ela, e aí depois disso é só ladeira abaixo. Eu achei interessante esses dias, um presbítero da igreja comentou que certa vez um homem saiu da igreja e fez uma oração pedindo para que ele tivesse tudo o que ele merecia. E aí é uma cena engraçada, porque a gente, na verdade, ora pro contrário, né? Pra gente não ter o que a gente de fato, na verdade, merece. A gente ter a misericórdia. E entender que o que Deus tem pra gente é melhor do que a nossa vontade corrompida.
Me fez parar pra pensar, né? Na vida cristã, muitas vezes a gente vive no automático, né? Então a gente vai, faz devocional todo dia, ora pelos outros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, mas para por aí, né? E a gente, de fato, não reflete quanta coisa ali a gente pode ter que está, né? Nos distanciando de Deus, está desagradando ao nosso Senhor. Uma coisa que eu tenho feito, assim, há algum tempo, é orar para Deus me mostrar, sabe, esses pecados, principalmente esses menores. Porque acho que os maiores, como eles escandalizam mais, as pessoas percebem. Então você acaba percebendo que você tá pecando. Mas os pequenininhos, nem a gente às vezes percebe, né? E a gente precisa da intervenção do Senhor ali, do Espírito Santo, para mostrar. Eu concordo completamente com a Letícia quando ela disse que Deus usa, né, as pessoas para falar no que a gente tem feito e tudo mais, inclusive esses pecados. E eu acredito que essas pessoas são, inclusive, as pessoas mais próximas que a gente tem. Meu maior exemplo é o meu marido, então acho que a pessoa que mais visualiza pecados em mim é o meu marido, com certeza. Que tá ali comigo no dia a dia, que me vê na pior fase, que me vê na melhor fase, que me vê de TPM. Porque até na igreja, às vezes a gente consegue esconder isso, né? A gente consegue mascarar algumas atitudes, mas com quem a gente tá em casa, na nossa família, a gente não consegue. E também quando a gente vê, né, uma situação em que o nosso irmão está pecando de alguma maneira, que a gente está vendo ali que tem alguma coisa acontecendo, é saudável, né, e na verdade é amá-lo quando a gente faz essa observação na vida dele, que também já aconteceu comigo e foi uma bênção. De fato, a gente tem que se policiar e a gente tem que fazer essa faxina sempre. Também diria e arriscaria aqui diariamente, porque se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque a gente precisa que as misericórdias se renovem a cada manhã.
O empreendedor, o Flávio Augusto, sempre que perguntam para ele sobre o casamento dele, Ele compara o casamento a um jardim. Ele fala que se você não cuidar sempre, não fizer uma manutenção sempre, vai virar um matagal. E eu acho muito interessante isso porque a gente pode facilmente aplicar na nossa vida espiritual. Se a gente não fizer uma manutenção constante, se a gente não tiver uma atenção naquilo, em como tá a nossa vida, vai virar uma bagunça. E, de repente, a gente pensar na nossa casa, assim, eu não sei a casa de vocês, mas a minha casa sempre tem uma louça pra lavar, né? Eu posso passar o dia inteiro fora de casa, mas eu vou voltar pra casa e vai surgir uma louça na pia. E é exatamente isso. Não importa como foi o seu dia, se você olhar pra ele no final, você vai ver algum pecadinho que você cometeu ali. Pode ter muito pecado, mas pode ter algum pecadinho que passou despercebido, que na hora você nem notou, mas que agora no final, pensando, nossa, eu respondi daquele jeito. Nossa, eu podia ter feito tal coisa. Nossa, pisei na bola aqui. Putz, aqui eu desagradei o Senhor nesse modo de pensar ou nisso que eu vi, de repente. Então, eu concordo com vocês que é uma coisa, que é um hábito, na verdade, que tem que ser diário, né? É uma atenção diária que a gente tem que ter. E se a gente não tem uma atenção diária, a nossa casa ela fica de cabeça para baixo. E é exatamente isso na nossa vida espiritual. Se a gente não prestar atenção no modo como a gente tem vivido, não fizer essa avaliação diária e essa faxina de pegar o que foi feito de errado e encontrar maneiras de não fazer de novo e arrancar isso da nossa vida e fazer essa manutenção, colocar hábitos novos dentro da nossa rotina, vai ficar uma vida caótica. E de repente pode te chegar num ponto que você tá presa num monte de bagunça que seria o pecado, né? Que você já não consegue sair, ou que você não consegue nem enxergar que você tá com tanto pecado, porque já se acostumou tanto, você tá vivendo no meio daquilo. Então é o que a Bia falou, ninguém acorda num belo dia pensando em exterminar a linhagem real. Começa com coisas mais sutis. O problema é a gente tá num estado absurdo de pecado e não perceber isso. Ou só perceber quando já tá ali no limite, quando já até passou do limite. É muito importante a gente fazer essa avaliação todos os dias pra gente arrancar as coisas da nossa vida enquanto elas ainda estão sutis.